A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast sobre músicas com causas, sem medo e sem fronteiras. Este é o último de 11 episódios, dedicado neste caso a canções pela libertação sexual. Há músicas que despem os tabus sobre o sexo ou sobre fazer amor. Rui Reininho teve um avistamento numa capela, mais carnal que etéreo, quando viu uma mulher a fumar em frente ao altar no tema do GNR, Vídeo Maria. Foi num concelho com o nome Casto da Vila do Bispo que Rui Reininho teve a tentação pecaminosa num dia de chuva.
Por causa do comportamento, se calhar pouco adequado, de alguém estar a fumar numa igreja, não é? Mas foi uma imagem que me ficou precisamente de perto de Sagres, numa igrejinha, que eu senti interessante alguém, até com um ar assim um bocadinho turístico na altura, em que eu realmente entrei e vi sair um fumo que não era do incenso, não é? E achei curioso, porque entrei na capela e só estava essa rapariga precisamente ali a fumar, com um ar assim muito meditabundo, daí ter sido inspirado por aquela imagem, não é? Eu achei muito interessante, muito pagão, mas muito bonito também, porque ele não estava em atitude de desrespeito.
Quem achou desrespeitoso foram alguns gabinetes de meios de comunicação social em meados dos anos 80.
Foi uma canção que foi abertamente boicotada por uma emissora portuguesa e depois mais tarde até pela própria RTP, num programa em que nós fomos convidados a participar, na altura em que nós ainda participávamos naqueles programas que não costumo chamar Posse Camadas, ali de manhã, né? E eles, claro, que normalmente não ligam nada, mas depois, quando se deram conta que íamos fazer o vídeo ao Maria em direto num programa da manhã da RTP, sugeriram-nos de uma maneira forte que não podia ser, que fizéssemos outra, não é? Porque aquela lá de cima não acharam esquisito e que preferiam. E na altura até foi aquele apresentador, o Carlos Ribeiro, que veio falar connosco e disse: opá, vocês têm toda a liberdade para fazer o que quiserem, se quiserem fazer, se não quiserem, olha, não façam. E nós fizemos fincapé disso, ou se faz esta, ou então vamos embora, que também estamos em Gaia, é perto também, não é? Em meia hora chegamos a casa.
Um tema censurado, mas nos tempos da ditadura, foi evidentemente a canção Je t'aime, moi non plus. Serge Gainsbourg entra num vai-vem especial e sexual, acoplado à voz e à respiração ofegante da sua namorada inglesa, a atriz Jane Birkin, num dueto bem lascivo. A canção é publicada no ano erótico de 69. A canção tinha sido escrita inicialmente para um dueto com Brigitte Bardot. Essa versão seria guardada na gaveta até 1986. O single de Serge Gainsbourg com Jane Birkin foi um dos primeiros discos que o então adolescente Rui Reininho comprou no centro do Porto.
Comprei ali na 31 de Janeiro. O disco vendia-se por baixo do balcão, era proibido. E foi com uma certa emoção, fui eu e um antigo companhão de ruta, assim, um coleguinha, juntamos ali uma massa. Nós tínhamos um grupo de amigos que comprávamos assim discos mais ou menos a meio do género, não era meu, nem era teu, não é? Assim, toda a gente se reunia antes de formarmos os primeiros conjuntos, em que mandávamos vir coisas da Tandis lá de fora, um bocadito de prog rock, daquelas coisas assim. Sinamos pouco conhecidos, como os Love, não é? O Quicksilver, Messenger Service, coisas que não eram evidentes, que não eram só Beatles nem Stones cá. E soubemos que estava ali à venda e compramos ali o. Vamos comprar ali o single, tivemos a ouvir ali com uma certa admiração aqueles gemidos.
Houve uma canção vencedora do Festival da Canção em plena ditadura que era sexualmente mais ousada. Falo de Desfolhada, cantada por Simone de Oliveira, com uma letra de Hélio dos Santos, tapada por metáforas.
Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei.
Esta canção é do Tórrido Ano de 69. Numa letra que é um matagal de trocadilhos sobre a natureza, ficou à vista um verso em bom português que podia ter agitado as searas. Simone de Oliveira diz-nos qual é a frase numa entrevista que lhe fiz em 2022.
A primavera marcelista, o quem faz um filho fala por gosto, foi uma frase que não se dizia, estava quase proibido, não é? Quer dizer, a Desfolhada é a minha entrega em quarta mão. Eu não fui a escolha para cantar a Desfolhada. Eu só fui a escolha para cantar a Desfolhada porque ninguém queria dizer o quem faz um filho fala por gosto. As outras pessoas, que eu não vou falar, maior respeito. E ninguém queria dizer. E o Zé Carlos Ari, que não me conhecia, só disse assim: onde é que está aquela mulher muito grande, que eu pesava 85 quilos nessa altura, aquela mulher muito grande, tem aquela voz muito grande, a outra que eu tinha, aquela voz muito grande, está. E eu conheço o Zé Carlos Ari, porque eu tinha um restaurante de má memória, e eu conheço o Zé Carlos Ari, o Nuno, a Valentim de Carvalho, foram lá ter comigo. E quando ele me dá o texto, eu já tinha lido o texto por uma simples razão: o Zé Mensurado tinha trazido para uma boate que hoje não há, num papel de embrulho assim, à surrealfé. Ele tinha tirado da televisão aquilo em envelopes fechados e não se podia, não sei o quê, e traz num papel de embrulho aquela letra. E diz assim: olha, eu tenho aqui um poema que é daquele poeta comunista que escreve para a Amália. E nós todos, o corpo de linho, lábios no outro, ah, pois, quem faz um filho. E aquilo passou. E quando vieram ter comigo, eu não disse, mas eu já tinha lido aquilo. E quando ele me pergunta se eu era capaz de dizer isso, sou. Mas é capaz de dizer assim, sou. Tanto que fui que acho que quem filho fala, quem faz um filho, ficou até hoje.
Aldina Duarte chama a atenção por uma fadista que teve a mesma coragem de Simone de Oliveira.
Não há nenhuma cantora, a não ser uma fadista, chamada Beatriz da Conceição, antes de 25 de Abril, a cantar coisas como Deito um Nome em Minha Cama. Não conheço a ninguém a cantar nada tão carnal como o repertório da Beatriz em Não Peças Amor, Dá-me Prazer. Estes versos não existiam em mulher nenhuma a cantar. Claro que a Simone, como tinha, apareceu no festival com aquela coisa do quem faz um filho vale por gosto, deu
uma desfolhada.
Deu mais nas vistas. Mas a Beatriz já tem repertório com esta temática e abordado desta maneira.
Além dos temas Dei-te o Nome em Minha Cama, Eu Preciso de Ouvir a Voz, Beatriz da Conceição cantou outros fados carnais bem fortes, como Madrugada Sem Sono, onde naufraga a dor da perda nos prazeres com outros.
Mordi meus lábios sem beijos, tive ciúmes, chorei. Despedi-me do teu corpo e por orgulho fugi. Andei de um corpo a outro corpo, só para me esquecer de ti. Andei de um corpo a outro corpo, só para me esquecer de ti.
Se os fados de Beatriz da Conceição foram lágrimas remendadas pelos suores da madrugada, Rita Lee também se aventurou, e muito, no cancioneiro do reino de Afrodite, aquecendo-se muito em temas como Mania de Você, Vota em Mim ou Num Banho de Espuma. Mas o seu ato de reprodução musical mais atrevido talvez seja Lança Perfume.
Lança perfume, oh, 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 lança.
Lança Perfume é uma canção de 1980, fruto do acasalamento entre Rita Lee e seu companheiro musical e de vida, Roberto Carvalho. Tal como a caneta de Rita Lee, houve muitos escritores que balançaram nas linhas horizontais dos lençóis, incluindo na literatura brasileira, como a poesia erótica de Carlos Drummond de Andrade. Mas talvez as mulheres tenham sido ainda mais profundas e mais ousadas na arte de escrever sobre os prazeres carnais. Fosse na poesia, fosse na prosa, como a célebre Anaïs Nin, Grace Metellius ou a francesa Marguerite Duras. A escritora de Duras levou mesmo para o cinema o seu conceito de mulher na vertigem sexual no filme da sua autoria, India Song. Com narração não participante e sem que os personagens falem, India Song retrata a vida libertina da embaixatriz francesa Anne-Marie com os seus vários amantes nas festas diplomáticas na Índia. Nesta cena, ouvimos um antigo amante seu a gritar num ataque de ciúmes.
Qu'est-ce qui arrive? Il faut faire quelque chose. How terrible.
Ça devait arriver.
Je reste! Je reste à l'ambassade de France!
Quem também experimentou a liberdade sexual, mas através de canções, foi evidentemente Madonna. A rainha da pop acelerou a sua vertigem carnal a partir do single de 1990, Justify My Love. Pobre é o homem cujos prazeres dependem da autorização dos outros. Clama Madonna, numa das frases mais fortes do tema lascivo, Justify My Love. Os desejos sexuais de Madonna em Justify My Love tornam-se ainda mais ardentes no videoclipe a preto e branco da canção. Madonna entrega-se a um devaneio com desconhecidos num quarto de hotel sob o olhar fotográfico do videasta Jean-Baptiste Mondino. Sempre no lugar de comandante, Madonna vai ainda mais longe nas suas fantasias em 1992 com o tema e o álbum Erótica, mas não tão longe como o ousado vídeo com cenas de sexo mais explícito, incluindo o mundo do couro do sadomaso. Muitas destas imagens vêm do seu livro fotográfico de nome Sex. Todo este risco sexual é feito com uma estética artística apurada. Nestes temas, Madonna parece mais uma artista pop underground do que uma estrela pop mainstream. De Madonna, passamos por outra dona, Donna Summer. Na era do disco sound, em 1977, as temperaturas tornaram-se escaldantes em algumas músicas, hoje clássicos como I Feel Love. Donna Summer canta este tema como quem faz amor, em que as palavras são curtas, mas as sensações são grandes. A voz de Donna Summer abana-se com o sintetizador Moog do músico e produtor Giorgio Moroder. O vocalista dos Pulp, Jarvis Cocker, é um autêntico Dom Juan da música. O cantor enfiou a sua personagem em muitas casas e quartos alheios e muito pouco ou nada em compromissos sérios. Na comédia sexual de desejos eróticos que prefaz toda a sua carreira musical, Jarvis Cocker imaginou de forma desaberta uma perda de virgindade desastrosa na canção emblemática dos Pulp, Do You Remember the First Time? Jarvis Cocker não consegue imaginar um pior momento do que a primeira vez. Esta canção é de 1994, quando os Pulp se estavam a tornar autênticas lendas da música britânica. Uma canção em especial ganha uma irreverência sexual pela ilustração do vídeo. Falo de Wicked Game, de Chris Isaak. Se a letra escalda nos desejos, o videoclipe materializa-se no erotismo dos abraços entre Chris Isaak e a desnudada top model Helena Christensen. Ambos encostam-se a uma palmeira de praia e enrolam-se no areal escuro de uma ilha vulcânica que nem a lava aqueceu tanto. A água salgada e o suor combinam nos dois corpos. O verniz das unhas de Helena Christensen espalha-se pelos corpos de ambos. Wicked Game nunca mais foi a mesma canção. Esta música é de 1989 e projetou-se um ano depois na banda sonora do road movie David Lynch, Wild at Heart, ou em português, Um Coração Selvagem. Logo depois, veio o tal vídeo. A banda pós-punk britânica Fat White Family sempre gostou de brincar com o fogo. No vídeo do tema Bullet of Dignity, o grupo de Lia Saúde arrisca ainda mais nas suas sátiras ao envolver símbolos argelinos e fardas militares num contexto sexual sadomaso. Esta música faz parte do álbum de 2024 dos Fat White Family, Forgiveness Is Yours. Foi na altura do lançamento deste disco que entrevistei em Lisboa Lia Saúde. O cantor está consciente do risco que tomou.
But I was over there, and I always get a little bit anxious before I go over there, you know, because it's like, well, homosexuality is illegal, you know.
Sempre que vou para a Argélia, fico um bocado ansioso, porque a homossexualidade é ilegal e o vídeo tem uma estética homoerótica explícita. Espero que aqueles tipos não se interessem por aquilo, porque, sabes, está online. Oxalá não vejam demasiado o vídeo, com exageradas pesquisas e tudo mais, sobretudo a malta fundamentalista islâmica, porque as coisas podem tornar-se complicadas. A minha cidade é habitada por uns quantos terroristas reabilitados que vieram da guerra civil argelina. É difícil violar mais o Haram do que eu, mas até agora não tive outra coisa por lá senão boa vontade.
That's their thing, you know? And I guess it couldn't really get any more Haram than what I've been up to. Not much more haram, you know? But so far I've had nothing but good grace over there.
Quem recorreu a um imaginário homoerótico e de que maneira foram os ingleses Frankie Goes to Hollywood do tema de 1983, Relax. A letra é sobre sexo explícito, mas a forma como mostra o tema é de um modo panfletário, se possível chocante. Os Frankies levar o aparato cênico de um clube gay ao palco do célebre programa da BBC Top of the Pops. Mas mais do que um tema provocador, Relax torna-se uma canção de intervenção pelo direito à diferença sexual. A canção seria banida da BBC e de outros meios de comunicação, mas ao tornarem Relax um produto proibido, isso provocou um aumento da curiosidade e da procura, tal como acontecera no final dos anos 60 com o tema de Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus. Relax foi um sucesso comercial contundente. Já o cantor escocês Jimmy Somerville preferiu a denúncia da homofobia ao choque, na canção dos Bronski Beat, Small Town Boy. Jimmy Somerville mostrou logo neste single de estreia quem ele era, gay, num tema autobiográfico onde recordou o preconceito vivido por ele numa Escócia suburbana. O vídeo de Small Town Boy desenvolve ainda mais o conceito, onde vemos Jimmy Somerville enfrentar uma família fechada e a ser perseguido por um gangue homofóbico pelo facto de ser homossexual. Esta canção dos Bronski Beat é de 1984. 12 anos antes, em 1972, David Bowie tornou-se o primeiro grande ícone gay musical através de uma personagem fictícia chamada Ziggy Stardust. A figura andrógina e feminada de Ziggy Stardust explorava de uma forma fantasiosa o direito à diferença sexual que havia escapado à cultura hippie, mas não ao movimento do glam rock. Este é o tema Ziggy Stardust. Rui Reininho admira o artista David Bowie e a pessoa.
O que eu gosto naquela criatura é que acho um tipo extraordinariamente simpático, sorridente, não tem aquela cara que hoje em dia se usa, não sei se sou só eu a constatar, que as pessoas tocam muito a olhar para o chão, também deve ser do peso das barbas, não é? Mas tudo assim, aquele ar assim incomodado com a humanidade, não, aquele tipo olhava-nos nos olhos e tinha um sorriso malicioso, como se tivesse gozar com ele próprio e com o mundo. Eram realmente uma criatura extraordinária.
Quem sempre fez as coisas com estrondo foi Freddie Mercury. O que nunca teve vontade de falar, preferiu mostrar, deixando que a intuição dos outros fizesse o resto da compreensão. No entanto, a polémica com o vídeo do tema I Want to Break Free dos Queen tornou-se acidental. A letra é do discreto baixista John Deacon contra a opressão das mulheres. A intenção do vídeo é parodiar uma soap opera inglesa. Mas os preconceitos contra o facto dos quatro membros dos Queen estarem vestidos de mulher, ao estilo drag queen, levou a uma censura nos Estados Unidos. Esta proibição deu de repente ao tema um outro sentido, incluindo a letra. Freddie Mercury morreu de sida em 1991. Esta terrível doença agravou o estigma contra a comunidade LGBT. Esse estigma é levado para o grande ecrã através do filme de Jonathan Demme, de 1993, Filadélfia. A história é sobre um advogado, interpretado por Tom Hanks, que é despedido pelo facto de ser gay e de ter à vista sinais físicos de que tinha sida. O advogado despedido leva a sua firma a tribunal. Aqui podemos ouvir o seu advogado de defesa, interpretado por Denzel Washington, a confrontar o antigo patrão, Mr. Wheeler, e os seus pudores homofóbicos.
Mr. Wheeler, you are magnificent. You are my hero. Andrew is right. You are the greatest. Are you gay?
Objection.
How dare you?
Witness will kindly answer.
No, I am not a homosexual.
Uma música que dá força a este filme é Streets of Philadelphia, do homem de todas as causas e mais alguma, Bruce Springsteen.
The avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
O diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, cresceu naquela zona dos Estados Unidos e elogia o filme de Jonathan Demme.
Esse filme mexeu muito comigo por duas razões. Porque me levava a esses lugares da infância, quando o vi já cá em Portugal, e também pela causa que ele falava, não só as questões de discriminação pela orientação sexual, como também as questões interligadas do direito à saúde e do acesso à saúde. Os direitos humanos são indivisíveis e inseparáveis. A discriminação sexual ou de orientação sexual não se desliga do direito ao acesso à saúde, do direito à alimentação, do direito à educação. Todos eles estão interligados. E claro, o Bruce Springsteen é um ativista, é um homem que canta aquilo que é a realidade do seu país, e ele próprio o paradigma de alguém que veio do nada e que percorreu o caminho todo até chegar lá acima ao sucesso, e depois utilizou-o para dar voz às causas que são as mais importantes.
Bruce Springsteen venceu o Oscar de Melhor Canção Original. Outra enorme canção que fechou o filme é Philadelphia, de outro gigante da música, Neil Young. Neil Young clama à cidade do amor fraternal, que é Filadélfia, o epicentro legislativo da América livre e igualitária que fundou os Estados Unidos.
Foi a primeira capital, foi ali que o sino tocou até se partir e já não pela liberdade e até já não dar mais. Foi ali que se escreveu, claro que com os olhos de hoje, com o texto tem limitações, mas para aquela altura era um texto lindíssimo sobre a emancipação humana, sobre a liberdade. Nós, os povos reunidos, determinamos, aliás, depois é essa declaração de independência, mais tarde a Constituição, aquilo que vem a ser a Bill of Rights, que inspira depois também, alguns anos depois, vemos do outro lado a Revolução Francesa, que também com esses ideais de liberdade, e mais tarde naquilo que vem a ser a própria Carta das Nações Unidas, nós, os povos das Nações Unidas, e tudo textos que são muito inspiradores e lindíssimos, que sonham com um mundo melhor e com um mundo mais igualitário, mais fraterno, onde todos possamos viver em paz, em dignidade, com o mínimo essencial e com respeito uns pelos outros.
Tal como Bruce Springsteen e Neil Young, outro músico heterossexual, como o ativista inglês Billy Bragg, dá um abraço a quem é diferente dele. Sexuality é uma defesa do direito a ser gay, naquela que é a sua canção mais pop de sempre.
Sure that we can find some common ground. Sexy.
Billy Bragg alargou mais tarde esta canção à inclusão da comunidade transgênero. Uma enorme ativista pelos direitos e bem-estar da comunidade LGBT tem sido Cyndi Lauper. O seu maior hino em defesa das minorias sexuais é, sem dúvida, True Colors, de 1986. Cyndi Lauper faz um apelo ao orgulho pelas bonitas cores do arco-íris. A doença e morte de um amigo com SIDA empurrou a cantora para esta música composta por Tom Kelly e Billy Steinberg. Portugal foi até ao final do século passado um país altamente retrógrado a lidar com as minorias sexuais que só se manifestavam livremente em pequenas artérias de Lisboa, como na noite do Bairro Alto, em bares como o Frágil. É dessa Lisboa mais intelectual e artística que vêm poetas como Alberto ou músicos como João Peste, o carismático vocalista dos Pop Del Arte. Um dos temas charneira desse culto gay é, sem dúvida, Querel, de 1987. A meio dos anos 80, sobraram ainda causas por defender na defesa da liberdade, como identifica o antigo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
A emergência de alguns temas que o próprio processo de transição para a democracia não tinha dado particular centralidade, não é? Estou a pensar no Querel, do Pop Del Arte, citando o filme, portanto... Quer dizer, eram temas das sexualidades, isso que não eram os que estavam presentes. Isso também é. Eu acho que a música também tem isso, tem a capacidade de introduzir temas que nos são distantes.
O nome da música dos Pop Del Arte, Querel, inspira-se no título do último filme do cineasta queer Fassbinder. Há todo um imaginário gay à volta desta longa metragem.
Perhaps love is a den of killers, and if this is true, will Querel draw me into it? And I, when the time comes for me to drown in my emotion for Querel, will there be an alarm ringing for me?
Alguns meses antes de morrer, António Variações teve a coragem para gravar a Canção do Engate, uma música sobre sedução com o estranho. A música pode ter um sentido mais lato, mas tornou-se icónica no Portugal queer. Lina D'Água conheceu bem António Variações nos tempos em que era já um cantor bem afirmado na música portuguesa.
O António Variações escrevia de uma forma muito, muito clara e muito direta e muito poética também. Era genial na forma como apresentava as suas ideias, pela clareza, pela simplicidade. Eu adorava o António. O meu preferido daquele tempo, era o meu preferido. Era o mais inovador, era o mais disruptivo, como se diz agora, de todos.
A Canção do Engate é de 1984. Lina D'Água chegou a cantar vários temas de Variações, incluindo Estou Além. Contei neste último episódio com os depoimentos de Rui Reininho, Simone de Oliveira, Aldina Duarte, Lia Saúde, Pedro Neto, Pedro Adão e Silva e Lina D'Água, que fui entrevistando. Fecho o podcast Canta Liberdade com um agradecimento muito especial a Margarida Gonçalves e ao sonoplasta Paulo Castanheiro, que trabalharam comigo em todos os 11 episódios. Mas atenção, a luta pela liberdade não vai acabar. Até às próximas causas, até um dia destes.
Canta a Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.